Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Começamos com mais um boletim. Agora, para a gente analisar o que está acontecendo com o mercado sucroenergético. Hoje saiu o boletim, o relatório aí da Conab em relação às projeções para essa próxima safra, mostrando que a gente pode ter aí um recuo de 14% aí na produção de etanol e um aumento de 18,5% na produção de açúcar. Claro, a gente quer entender como o setor deve trabalhar nesse ano, as consequências aí dessa mudança de mix, principalmente no momento em que o etanol se mostrava bastante rentável, antes, obviamente, da pandemia, e essa inversão do mix de produção aí, e as consequências disso para preços, mercados e para o setor de uma forma geral. E quem nos ajuda nessa análise é o Maurício Murucci. Ele é lá da Safras e Mercados, já está com a gente por telefone. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Os números já divulgados pela Conab eram meio que previstos, estão dentro da expectativa de vocês ou, enfim, qual é a análise que você faz da divulgação, Maurício? Seja bem-vindo.
Muito boa tarde, Alexandre, espectadores aí do site Notícias Agrícolas. Pois bem, a questão da Conab aí, parte dela era o que a gente realmente esperava, era um script que o mercado já esperava, tá? Que é uma forte elevação na produção de açúcar e uma forte queda na produção de etanol, né? Tanto anidro quanto hidratado. A surpresa veio por conta aí de um pequeno ajuste negativo na produção da cana, né? Que caiu 1,9%, tanto no total do Brasil como no Centro-Sul. No Nordeste caiu 1,6%. Tudo veio meio em linha, assim, em termos proporcionais, assim. O Centro-Sul e o Nordeste, eles se comportaram de maneira muito homogênea, né? Tanto nas proporções de quedas quanto nos direcionais de produção, né? Então, a surpresa veio com a queda na produção de cana, tá? Só que essa queda, ela foi, como eu comentei agora há pouco, muito pequena. 1,9% não é algo muito significativo, né, Alexandre? Uhum. Então, basicamente, o que a gente tem alertado aos nossos clientes, ao mercado, é que o driver que realmente faz preço, que forma preço em Nova York, é o açúcar. E esse está com ganhos aí muito, muito elevados em termos percentuais, né? 35 milhões e meio de toneladas, se eu não me engano é 18,5% de alta, né?
Isso, 18,5%, isso
então,
mesmo.
É 18,5%. Então isso aí é o que forma preço em Nova York, tá? É o açúcar. Ah, mas a cana está caindo 1,9% em termos de volume. Isso aí acaba não sendo muito relevante nesse contexto de alta de 18% no açúcar. E com base nisso, o que a gente espera para Nova York? Falando rapidamente de Nova York, né?
Uhum.
Que os preços se mantenham nos patamares atuais.
Ah, é?
Tá? Eu não quero. É, exatamente, que é basicamente 10 com... entre 10 e 10,50 é o ponto de equilíbrio. Pode haver alguma tentativa de busca de 11 centavos. Estou falando do contrato driver, que é julho 20, Nova York, tá?
Uhum.
Uma tentativa de busca dos 11 centavos, mas tende a não se sustentar, sendo o ponto de equilíbrio realmente o norte a ser buscado no curto prazo, que é 10,50, digamos assim, com limite de tolerância inferior a 10.
Mas, Maurício, então, só para a gente entender, esse valor, ele já vinha sendo precificado em função de uma... de um aumento na oferta brasileira no mercado internacional e por isso não está modificando muito ou ele ainda tem uma situação, mesmo com essa oferta brasileira aumentando de equilíbrio aí, em relação à demanda?
Nós temos um conjunto de fatores aí, né, que formam esse cenário. Primeiro temos a pressão de aumento de oferta no Brasil, tá? Em um cenário de frustração e quebra da Ásia. O que eu quero dizer com isso aí? Lá na Ásia era esperada uma quebra de safra muito maior do que a gente vai ver agora a partir do segundo semestre desse ano. sabe? Então, eu não quero me afastar muito de Nova York, do Brasil, só vou falar rapidinho da Ásia e voltar para a Conab, que é o que nos interessa, que é o foco aqui da nossa conversa. Então, assim, rapidinho, na Índia, era esperada uma produção de 26 milhões de toneladas, contra 34,3. Só que esses 26, os dados agora de ontem, já trouxeram um volume já quase fechado em 26, no acumulado da temporada. Então, vai ser bem maior, vai ser algo entre 29, se bobear, até 30 milhões de toneladas, tá? Mas 29, indo para 28, é algo considerável, assim, a ser observado na Índia, que é muito acima dos 26 que se esperava, embora seja abaixo dos 34 da semana passada. Na Tailândia, a quebra para os 8 milhões de toneladas que vai ser visto nessa temporada vai ser quase toda recuperada na temporada que vem, né? Na Tailândia caiu de 13 milhões e meio para 8 da safra passada para a atual, mas vai voltar para 12 milhões e meio na safra que vem. Então lá na Ásia a gente está tendo uma recuperação de volume ou quebras não tão grandes. No Brasil a gente está tendo aumento de oferta, que nem os dados de hoje da Conab. Uhum. Nesse meio tempo a gente tem a crise do Covid-19 e do petróleo, que reduzem a demanda por açúcar, né? Então, a gente está num cenário de elevação do superávit, aumento na oferta e queda na demanda. Esse cenário é que tende a limitar os preços do açúcar em Nova York nesse patamar que eu comentei agora há pouco com você aí, né? Ponto de equilíbrio de 10,5, máxima de 11 e mínima de 10.
Já teve melhor, que não reage? Então, ô Maurício? Esse preço em Nova York já teve melhor?
Teve. Infinitamente melhor, digamos assim, né? Agora, se a gente pegar em fevereiro, antes da eclosão da crise do Covid-19, nós tínhamos um cenário aí de 15 centavos de dólar durante as máximas, né? 14,5. E foi exatamente por isso que até o final de fevereiro, né, 60% da expectativa de exportação foi fixada pelas usinas no Brasil. Ou seja, esperavam ainda em fevereiro exportar 19 milhões de toneladas e fixaram 12, contratado já. Já estava, não havia sido produzido, mas já não estava no mercado, já estava com a destinação pronta. Tá? Então, por conta disso aí, é que houve esse elevado nível de fixação das usinas brasileiras em Nova York ainda em fevereiro. O que é o motivo pelo qual muitas usinas estão praticamente, entre aspas, se salvando dessa tempestade perfeita. Porque se elas tivessem esforço só no etanol, aí sim a crise seria em proporções muito maiores do que nós realmente temos hoje. Mas é um cenário realmente difícil, né? Mas como as usinas estavam muito fixadas em açúcar, e o câmbio está também ajudando bastante agora, esse cenário não está, digamos assim, caótico, em colapso. Ele está apenas, entre aspas, difícil, né?
Uhum. Agora, só para entender, das 19 milhões de toneladas previstas para exportação, a gente já negociou 12 milhões, pelo que eu entendi. Agora, esse número de 19, com essa ampliação da oferta no Brasil, ele aumenta também?
Ele aumenta também. Ele pode chegar tranquilamente a 21, 22 milhões de toneladas. O que coloca uma disponibilidade de oferta maior no curto prazo, né?
Uhum.
Então, o que em tese também pressiona os preços, porque o mercado está com uma oferta. Mas essa oferta, ela não está tão grande não, Alexander. Porque é o seguinte, se a gente for dar uma analisada no prêmio Basis em Santos, tá? Existem indicações de prêmio, né? Como eu falei, prêmio, ele não é deságio, ele é prêmio de 3 a 8 pontos para embarques entre maio, agora que a gente começou embarques ao longo de maio, e junho.
Então, o que isso quer dizer? Tem demanda para esse açúcar?
Tem uma demanda pontual e uma disponibilidade de oferta no curto prazo ainda relativamente baixa. Por quê? Você pode me perguntar, mas a Conab já está com 35 milhões e meio, né? O problema é que o açúcar que está sendo fabricado agora é para atender os contratos de fornecimento. Tá. Então, não tem uma facilidade tão grande de conseguir açúcar novo no mercado. Se a gente for, digamos, se nós fôssemos compradores e a gente entrasse agora no mercado, não ia ter uma facilidade tão grande assim, embora seja uma safra recorde. né? As usinas estão primeiro atendendo os seus contratos já firmados, para depois, o que sobrar, elas vão voltar a entrar no mercado. E por isso que existe esse cenário de prêmio em Santos, né? No curto prazo, deixar isso bem, bem claro, assim, né, Alexandre? No curtíssimo prazo só.
Agora, existe algum risco de cancelamento de contrato dessas 12 milhões de toneladas aí já acertadas?
É praticamente zero, tá? A gente tem já não ter o washout, que eles chamam, né? Porque o hidratado não representa um perigo para o açúcar, né? O hidratado está com a sua questão de demanda intrinsecamente impactada, né? A economia como um todo, ela está em quarentena ainda, ela reduziu o fluxo de circulação, querendo ou não, tem medições, né? Taxas de isolamento, né? Querendo ou não, ainda ela está retraída, e essa retração vai manter os preços nos patamares atuais, pós queda ali do Covid-19. Ou seja, o que, que são os patamares atuais? É aquela faixa de 2,57 que despencou para 1,55, 1,60, e que agora se recuperou para 1,75 a 1,80. E é aqui que a gente deve se manter. Então, a gente está num cenário de 1,80 o litro de etanol hidratado em Ribeirão Preto, tá? Com base de referência. Contra uma pré-entrada de safra de 2,57, indo para 2,60. Naquela época, tinha usinas pedindo 2,65, indo para 2,70, né? Então, agora o cenário não é mais esse. O cenário já é 1,80 no máximo. Então, um hidratado a 1,80, ele, comparativamente com açúcar, ele se mostra em desvantagem, tanto contra o açúcar cristão no mercado físico, quanto contra o açúcar de Nova York. E essa desvantagem não é pequena, não. Ela está na escala dos 25% a 30%, quando a gente compara preço do hidratado contra o açúcar, né?
Mas isso você está querendo dizer o quê, Maurício? Que a gente pode, então, ver ainda algum incremento na produção de açúcar em função dessa desvantagem aí em relação... do etanol em relação ao açúcar?
O incremento a gente em tese já está vendo, né, com a expectativa de elevação da expectativa de exportação de 19 para 22 milhões de toneladas.
Tá.
Eu estou falando de fevereiro para maio, né? A gente não tá falando nem o semestre inteiro. Então foi uma expectativa rápida até de elevação. E elevação na oferta de açúcar. Então, e exatamente isso que pressiona os preços pela ótica do médio a longo prazo, embora no curto, como eu comentei agora pouco contigo, haja essa relativa sustentação, né? A gente teve uma recuperação aí, o açúcar em Nova York bateu em 9,10, se eu não me engano, nas mínimas, e agora está na faixa dos 10,80, né? Recuperou? Sim, mas é que ele recuperou lá do fundo do poço, ele está muito distante, né, do patamar de 14, indo para 15 centavos de dólar. Né?
Que era em fevereiro, né?
Exatamente.
Agora, quando efetivamente esse excedente do açúcar, ou esse açúcar que não foi negociado ainda, chegar ao mercado, esse patamar, esse piso dos R$10 pode ser rompido, ou Maurício?
A gente acredita que não, a gente acredita que realmente a faixa dos 9,80 a 10 seja realmente, entre aspas, né, o fundo do poço para esse contrato em Nova York. Preços a 8 centavos de dólar nós não visualizamos, nós não temos um cenário nesse sentido. Realmente o mercado de pressão de oferta é no máximo 10, 9,80 centavos de dólar por libra-peso, nos piores momentos, tá, Alexandre? Então, jogando com isso aí, que a gente traçou aquele ponto de equilíbrio de 10,50 centavos de dólar. E essa questão da entrada do açúcar extra, que vai ser realocado daquela produção de etanol que não vai ser mais feita, ele já está dentro desse padrão de mercado, dessa expectativa de mercado, né?
Tá. Agora, então, vamos fazer uma conta diferente. No mercado internacional, a gente já entendeu que em fevereiro estava 15 centavos, agora a gente está vendo o julho trabalhar com 10,70, 10,50, e temos aí um piso nos 9,80, não muito menos que isso. Mas Você também sugeriu que, em função do dólar, o nosso açúcar, teoricamente, continua competitivo. Em reais, como é que está sendo essa movimentação dos preços, Maurício? Alô? Parece que a gente perdeu o contato com o Maurício Murussi. Vamos tentar restabelecer esse contato com o Maurício. Enquanto isso, eu passo para vocês os números lá em Nova York. O Júlio, nesse momento, trabalha a 10,77 centavos de dólar por libra peso, tem uma variação positiva de 3,56%. O outubro, 11 centavos de dólar, 3,29. E o maio do ano que vem, 11 centavos e 58, são as referências lá de Nova York nesse momento. Maurício, já me ouve?
Estou escutando sim, Alexandre. Saiu a ligação, mas retornei aqui.
Muito bem. Continuamos ao vivo, Maurício. Eu perguntava para você das contas para o Brasil. Você sugeriu aí a relação com o dólar, né? Que de alguma forma beneficiou aí a competitividade do açúcar brasileiro. Mas em reais, essa queda que a gente viu lá em Nova York acontecer também foi notada por aqui? Como é que fica essa relação aí dos preços em reais, Maurício?
Os preços em reais, quase os mesmos que fixaram ainda lá em fevereiro, elas não tiveram um aproveitamento tão grande assim, porque elas fixaram dólar já também. Né? As usinas que fixaram açúcar fixam dólar. Então elas acabaram não pegando a onda de um câmbio a 5,50, que teve algumas semanas atrás. O problema das novas negociações, que vão pegar uma taxa de câmbio mais atrativa no curto prazo, vão perder uma cotação em Nova York em termos atrativos também, porque Nova York já não está mais em 13 com 13 para 14, agora já está, como a gente comentou agora há pouco, 10,50, 10,80. Então, sempre que aí as usinas voltam para aquele eterno trade-off, né, entre a proteção do contrato driver contra a taxa de câmbio. E aí, onde se ganha em uma, se perde em outra. Então, volta para aquele jogo. Mas quem fixou lá em fevereiro, ainda fixou numa taxa de câmbio próxima, se eu não me engano, próxima a R$ 5, que era muito boa. Claro que não era 5,50, né? Já era uma taxa elevada nos R$ 5, né? Junto com Nova York a 14, 14. Houveram usinas no Centro-Sul que fixaram 14,75, né? Então, essas pegaram ganhos em reais nessa tonelada, preços extremamente atrativos, tá?
Muito bem, mas agora quem vai negociar pega uma Nova York em queda com um câmbio positivo. Nesse momento, como é que estão os preços no Brasil do açúcar, Maurício? Em reais.
Em reais, está mais ou menos na faixa dos 2 mil reais a tonelada, 1.800, depende muito da usina, né? Então, está tendo esse patamar, que sempre foi um patamar padrão ali, né, do mercado dos últimos tempos. Como eu falei, isso é mercado de curto prazo, tá? Curto prazo. Então, tem a questão aí de colocar o prêmio basis também, colocar um prêmio basis, e está tendo uma compensação, ainda que relativamente leve, nessa parte, nessa queda de Nova York. Então, para negócio de curto prazo, dá para dizer que a usina, que está no mercado agora com o excedente, ela consegue estar dentro da média do ano passado, assim, não ter uma diferenciação muito grande, né? E por conta, claramente, desse trade-off. Nova York piorou, mas o câmbio melhorou. Então, ficou mais ou menos dentro de um padrão do ano passado.
Tá. O que não acontece com as usinas que são produtoras basicamente de etanol, né?
Sim, essas aí estão realmente. Essas aí, essas usinas que são só de etanol, elas estavam num momento excelente no ano passado e hoje elas estão num momento extremamente complicado, contando com um pacote, o tal pacote de medidas de ajuda ao setor que até agora não foi anunciado, né?
Qual que é o enrosco, Maurício? O que que tá acontecendo aí? Tem uma explicação?
Tem. A explicação central disso aí é a matriz ideológica do governo, do ministro da Economia, que ele é, a genética dele de formação acadêmica é uma matriz liberal. E o liberal ele não gosta de colocar o dinheiro do governo para ajudar entidades privadas. Tá? Isso é a matriz de formação dele. É a escola de Chicago, que nem quando ele assumiu, a mídia toda falava, Chicago Boy, né? Ele, como ele brincou até, não, tem mais que Chicago Old. Uhum. Então, essa matriz, assim, ela quer tirar o Estado da economia, ela quer destinar tudo como iniciativa privada. Com base nisso, até há indicações, tá, extraoficiais, por parte das secretarias do Ministério da Economia, de que deve haver um consórcio de bancos privados que vão formar uma linha de crédito para atender não só o setor de etanol, mas vários outros setores, entre eles a aviação, o setor automotivo, o varejo não alimentício e não farmacêutico. E segundo essas mesmas fontes, novos setores estão sendo colocados nesse pacote de linha de crédito de curto prazo, que é para manter operações de curto prazo, né, Alexandre? E o detalhe é que, em tese, vai haver uma linha de crédito para o setor, mas ela não vai ser do BNDES, não vai ser dinheiro público, e vai vir da iniciativa privada, e o setor do etanol não vai estar sozinho na disputa por essa linha de crédito. Ele vai ter outros gigantes do setor, como, só citando o automotivo de aviação, já são gigantes de peso, né, Alexandre?
E questões como isenção do PIS/COFINS e a taxação ou a colocação de CID na gasolina, como é que estão essas discussões? O que, é que você acompanha, Maurício? Porque esse financiamento que eu estou entendendo, pelo que eu estou entendendo, é para aquela recomposição do caixa e também para aquela financiamento para armazenamento que o setor pediu, certo?
Sim, tem aquela demanda de 9 bilhões de reais para armazenar 6 bilhões de litros que serão colocados como garantia.
Uhum.
Então, isso aí até mais parece um leasing, né? Uma compra casada do que uma linha de crédito. Está relativamente confuso essas questões. Né? Há também comentários por parte de alguns deputados federais que dizem que o governo vai elevar a taxação sobre importação de gasolina. Tá? Mas, assim, o Ministério da Economia não se manifesta oficialmente sobre isso aí. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, antes da crise com o Sérgio Moro, ela tinha como certo que o anúncio seria dado no fim daquela semana, aí no mesmo dia teve a crise com o Sérgio Moro, e aí esse tema passou batido, foi adiado, ninguém fala mais. Né? Mas o ponto central é esse, o que nós temos, não dá nem para dizer de concreto, mas o que há de sinalização no Ministério da Economia é que eles estão planejando um pacote, não só para o setor, tem um conjunto de setores da economia que vai vir da linha privada. São bancos que vão formar uma linha de crédito para atender o setor. E claro, vai ter taxa de juros, né? Então, aí a gente volta na mesma situação. O setor vai acabar se endividando para conseguir esse caixa de curto prazo para manter operações. Somente para aquelas usinas que trabalham exclusivamente com etanol, que são as que estão mais atingidas. Porque as que têm açúcar têm ainda um colchão assim, para atravessar esse período.
Uhum. Agora, e a questão das taxas, como é que fica então? A taxação deve ser via importação de gasolina e não do aumento gasolina. Da
CID? Não dá para dizer que não, tá? Porque são acenos, não há comunicação oficial. São acenos que autoridades dizem assim, de modo extraoficial. A gente não tem nada oficial. Mas o detalhe é o seguinte, Alexandre, A pergunta que eu deixo aqui para vocês, seria factível o governo elevar a CID da gasolina de 400% a 500%, que nem é demandado, subir de 10 centavos por litro para algo em torno de 40, 50 centavos, lembrando que o ano que vem é ano eleitoral?
É. É extremamente
Eu não
impopular,
apostaria.
né, Maurício? É uma medida extremamente impopular, né?
Exatamente. Claro que não é eleitoral, não é presidencial, é municipal, mas a manutenção das prefeituras de municípios grandes é de interesse dos partidos no nível federal. É uma eleição municipal, é uma eleição importante também em níveis federais, em termos políticos. Então, se eu tivesse que apostar, eu não apostaria nisso. Ainda mais, né, num período próximo às eleições municipais que nós estamos, né? Medida extremamente impopular e, economicamente, aí a gente pode fazer um comparativo paralelo também. Economicamente, cai em contradição com a postura liberal do próprio ministro da Economia, que uma das bandeiras do liberalismo é contra a taxação. Assim como eu sou contra o Estado intervir diretamente em setores de economia, eles são contra também a elevação de impostos, que é uma maneira também do Estado intervir e aumentar a ineficiência da economia. São matrizes liberais, que eles são geneticamente contra. Então, há uma construção de um cenário em que, claro, a gente tem elevação de gastos fiscais e demanda por elevação de impostos, que
Pois
é
é.
exatamente uma contradição com toda a matriz macroeconômica do governo, né? Pelo menos a do ministro da Economia.
Pois
Então,
é.
por isso que a gente fica nessa situação difícil de saber qual realmente a direção, para onde esses ventos estão apontando, né?
E por
Isso
isso o
sem comentar as
adiamento.
declarações do presidente da Petrobras, né?
E por isso um adiamento da resposta aí em relação ao apoio ao setor. Enfim, agora a gente começa a entender tudo direitinho. Meu caro Maurício, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Entendemos aí o cenário que está colocado no setor sucroenergético. Vamos ver. Como é que o setor se sai dessa crise, principalmente as usinas alcooleiras? Essas, pelo que eu estou entendendo, são as mais prejudicadas nesse momento. Muito obrigado, viu, pela sua participação.
Eu que agradeço aí, Alexandre. Um grande abraço a todos aí do Notícias Agrícolas.
Um abraço, Maurício. Está aí Maurício Murucci, Safras e Mercado, analisando o mercado sucroenergético nesse dia que teve a divulgação aí dos números da Conab, reduzindo a produção de etanol em 14% e aumentando a de açúcar em 18,5%. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.